Muito boa noite então a todos. Que a graça e a paz do Senhor sejam connosco hoje e sempre. Estamos quase no final do nosso ciclo de conferências e estamos perto também de entendermos de uma maneira global qual é o propósito que Deus tem para nós. Já vimos que o desejo de Deus é que todos se salvem e que Ele propôs um único caminho para que isso pudesse acontecer, e é um caminho que se percorre pela fé exclusivamente e pela fé em Cristo exclusivamente também. Vimos como o Senhor abre os nossos corações para a fé, Ele nos desperta para a fé, e vimos que é apenas pela fé que nós podemos entrar neste relacionamento, mas também permanecer nesse relacionamento. Vimos a seguir que o propósito de Deus para nós não é apenas resolver o problema do pecado que cortou o nosso relacionamento com Deus e resolvê-lo no sentido em que apenas naquele momento da nossa vida Deus vai perdoar, saldar a dívida e depois fica tudo como era de antes, mas que o Senhor nos desafia a, depois de sermos perdoados, vivermos vidas diferentes. E falamos de dois aspectos dessa diferença. Falamos acerca de santidade e falamos acerca de ética, na semana passada. A santidade diz respeito a nós nos tornarmos com o mesmo caráter de Deus. Ou seja, de nossa vida interior ser de tal maneira transformada que nós passamos a ter os mesmos desejos que Deus tem, as mesmas inclinações que Deus tem, pensar como Deus pensa, a desejar as coisas que Deus deseja. Enquanto que a ética diz respeito à maneira como nós vamos aplicar essas coisas na prática, no nosso relacionamento com os outros. Nós vimos que a semana passada, que a ética era o estudo da melhor maneira das pessoas se relacionarem entre si, de maneira a que todos fiquem felizes, que todos fiquem bem, que todos ganhem. E isso acontece pela aplicação de valores morais, que são traduzidos pela santidade, que Deus quer trazer para as nossas vidas. E no final da semana passada, na nossa análise daquele texto em Mateus, nós vimos um versículo que dizia assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando a nossa vida é transformada por Deus no nosso interior, quando nós deixamos que essa transformação interior comece a manifestar-se exteriormente, na maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, através de valores éticos corretos, de nos relacionarmos com eles, então nós já estaremos a fazer uma outra coisa para a qual nós somos chamados. Que fala este versículo? As pessoas vão olhar para nós, para a nossa conduta, para a nossa maneira de viver, e eles vão ver luz. E ao verem essa luz, ao sentirem o sal, eles vão glorificar a Deus. E a Bíblia diz isto, ela repete esta ideia várias vezes, desde o Antigo Testamento até aqui ao Novo Testamento, que é que quando nós vivemos de acordo com o padrão de Deus, mostrando fé, mostrando santidade, mostrando ética, as outras pessoas vão notar que a nossa vida tem alguma coisa de diferente. Porque ela vai salientar-se acima das outras. Vai demarcar-se pela diferença. O próprio conceito de santidade implica isso. Ser santo é estar separado, retirado daquilo que é comum. E então, reparando nessa diferença, as pessoas vão começar a interrogar-se acerca do porquê dessa diferença. E quando eles descobrirem que essa diferença diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a sua tendência será glorificar a Deus que está nos céus. Há vários versículos que podem comprovar esta mesma ideia, que parece um bocadinho contrária a uma outra, expressa pelo próprio Senhor Jesus também, que disse que se o mundo não o recebeu a ele, também não nos receberia a nós. Se o mundo o odiou a ele, também nos odiaria a nós. Isto também é verdade, porque a nossa santidão, a nossa santidade, aliás, a nossa ética excelente incomoda aqueles que vivem no pecado. Porque quando nós juntamos um santo e um pecador, a santidade do santo fica em evidência, mas o pecado do pecador também fica em evidência, pelo contraste. E então o mundo rejeita-nos por causa disso. Porque a santidade incomoda pelo facto de eles verem que é possível que outros vivam de acordo com o padrão de Deus, enquanto eles vivem no pecado, eles se sentem incomodados por isso e por isso nos rejeitam. Mas isso não entra em contradição com aquilo que diz este texto, de que eles também serão atraídos a Deus por causa disso mesmo. Nós temos muitos exemplos. Nós temos o exemplo, por exemplo, de José, que estava lá no Egito, que foi lançado na prisão injustamente, esteve lá tanto tempo, mas porque ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, porque ele buscou a santidade, porque ele buscou a justiça, a retidão, o seu compromisso ético era irrepreensível, ele chegou a ser governador sobre o Egito. E a sua fé foi exemplo para aquela nação. Temos o exemplo de Daniel, também prisioneiro na Babilónia. Foi acusado injustamente, armaram-lhe uma cilada, foi lançado na cova dos leões. Mas quando viram que o Senhor o livrou da boca dos leões, toda aquela nação buscou ao Deus de Daniel, por decreto do próprio rei. E então nós vemos como a palavra de Deus, aquilo que está aqui a dizer, é verdadeiro. Mas é verdadeiro quando a nossa vida é realmente irrepreensível. E isto que nós manifestamos aos outros, a Bíblia chama de testemunho. Aquilo que os outros veem em nós é o nosso testemunho. O nosso testemunho é muito mais do que as nossas palavras. É muito mais do que um discurso mais ou menos coerente em que nós vamos contar aos outros aquilo que Deus fez por nós e dizermos que Deus nos ama e que o homem é pecador, mas que Jesus Cristo veio e deu a sua vida e aquele que crê nele será salvo. Isto é uma parte do nosso testemunho. É a verdade que nós temos que transmitir aos outros. Mas o nosso testemunho é a nossa vida toda. Todas as palavras que saem da nossa boca, todos os gestos das nossas mãos, todo o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar com os outros, as decisões que nós tomamos nos diferentes momentos, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, a maneira como nós encaramos as coisas, as dificuldades, as provas, tudo isso é o nosso testemunho. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Sempre. E às vezes o motivo pelo qual as pessoas olham para nós, para as nossas boas obras, e não glorificam a Deus, é porque, além das nossas boas obras, que eles notam, também notam as nossas más obras, a nossa negligência. E eles olham para as nossas vidas e eles dizem: pois, tu agora estás a fazer isto e estás a dizer isto, mas ontem, ou naquela situação, não foi isso que tu fizeste. E então a coerência do nosso testemunho impede que as pessoas venham a Deus. Porque eles veem que nós dizemos uma coisa e fazemos outra. E assim nós não vamos convencer ninguém. O Senhor Jesus, instruiu os seus discípulos, nós vamos ler um texto em Lucas, capítulo 24. acerca da missão que eles tinham. Lucas 24, versículo 45. Jesus apareceu com os discípulos, apareceu aos discípulos e esteve a falar com eles um pouco. E lembrou-lhes daquilo que estava profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, para que eles entendessem que tudo aquilo que tinha acontecido, o facto de ele ter ido à cruz e agora ter ressuscitado, já estava escrito antes. E diz o verso 45 assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Foi só então que eles entenderam aquilo que estava escrito. E disse: Eis o que está escrito: O Cristo padecerá, ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para a Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E, abençoando-os, ele apartou-se deles e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E em Atos, no capítulo 1, e verso 8, nós lemos aquele versículo bem conhecido que diz: Porém, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo descer sobre vós, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. E a pergunta é: será que isto que Jesus falou era uma tarefa exclusiva destes discípulos para quem ele estava a falar? E a pergunta é: o que é que eles foram enviados a fazer? O Senhor Jesus disse que o Cristo padecerá, ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Então era disto que eles tinham que falar. Da vida de Jesus, da maneira como ele veio, como ele era o Messias, que ele tinha morrido e que tinha ressuscitado de acordo com aquilo que as Escrituras diziam. E depois dizia: E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Quer isto dizer que, além de pregar acerca de Cristo, devia ensinar-se que, por causa disso que Cristo tinha feito, era possível nós alcançarmos perdão de pecados através do arrependimento. E esta era toda a verdade que foi confiada aos discípulos e que eles deviam transmitir aos outros. E a pergunta é: nós somos participantes desta experiência ou não somos? Nós recebemos perdão dos pecados ou não recebemos? Nós passamos pela experiência do arrependimento ou não passamos? Nós entendemos o percurso de Cristo, a maneira como ele veio, como ele padeceu e como ele ressuscitou ou não? Sim, então nós também somos testemunhas destas coisas. Não da mesma maneira que eles, porque eles as viram em primeira mão, não é? Mas nós somos testemunhas pela experiência, porque nós também passamos por esta experiência de perdão de pecados. E por isso nós também somos testemunhas disto que Jesus está aqui a dizer. Porque nós experimentamos isto na nossa vida. E mais, o Senhor Jesus disse: Envio sobre vós a promessa do meu Pai. E essa promessa era a promessa do Espírito Santo. E pergunta-se novamente: nós recebemos e participamos dessa promessa ou não? Participamos. Então, esta comissão que Jesus entregou aos discípulos de serem testemunhas, ela é uma comissão também para nós. Nós, enquanto filhos de Deus, somos chamados a ser testemunhas. Testemunhas de um simples facto. Testemunhas de que Deus perdoou os nossos pecados por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, porque um dia nós nos arrependemos desses pecados e os confessamos. É disso que nós somos testemunhas. Mas a verdade é que o nosso testemunho vai muito além destas coisas. Porque nós não só testemunhamos que alcançamos perdão de pecados, mas agora nós testemunhamos que é possível viver uma nova vida, uma nova experiência com Deus. E por isso é que o nosso testemunho não é simplesmente nós dizermos aos outros que eles podem ser perdoados dos pecados por causa daquilo que Jesus fez. Mas o meu testemunho abrange toda a minha vida, porque toda a minha vida sofreu uma transformação quando os meus pecados foram perdoados. Nós já falamos disso nas últimas vezes. Passamos pela santificação, passamos por uma transformação ética e temos a obrigação de dar testemunho dessas coisas também. De demonstrarmos aos outros que, afinal, quando Deus age na vida de alguém, Ele transforma por completo a vida dessa pessoa. E esse é o nosso testemunho. Nós vamos ler um texto em João, logo no capítulo 1, portanto é só virar a página. João capítulo 1. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Verso 6. Que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Mais à frente, nós vamos ler no verso 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jesus, de Jerusalém, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim e por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vês descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Quando ouviu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Até aqui a leitura da palavra. Este texto acerca de João Batista é uma boa ilustração do significado de sermos testemunhas. Porque todo este diálogo que houve entre João Batista e as pessoas que se reuniam à volta dele, tinha a ver com o facto de João Batista assumir a sua missão como sendo testemunha de Cristo. E uma coisa interessante neste diálogo que eles travaram foi uma pergunta que fizeram a João. Disseram-lhe: quem és tu? Isto é uma pergunta bastante filosófica, não é? Quem és tu? Pode ser respondida de uma maneira simples, não é? Eu sou fulano, eu sou sicrano. Mas não foi assim que João respondeu. João deu uma resposta muito profunda e muito enigmática acerca de quem ele era. Porque esta pergunta acerca de quem és tu é uma pergunta que se dirige à nossa identidade. Quem é que nós somos mesmo? Qual é a nossa identidade? Foi assim que João entendeu a pergunta. Não estavam a perguntar-lhe qual era o nome dele, nem de onde é que ele vinha, ou o que é que ele fazia. Ele entendeu esta pergunta, quem és tu, como um questionamento acerca da sua identidade mais profunda. E fizeram várias perguntas, és Elias? És o profeta? Profeta chamando, perguntando se ele seria o Messias, não é? Ele disse, não, não, não sou. Então eles insistiram, mas então diz-nos, quem és tu? O que é que tu dizes de ti mesmo? O que é que tu dizes de ti mesmo? E é curioso porque João respondeu a esta pergunta fazendo uma declaração de missão. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Esta era a missão de João Batista. Era vir, clamar, falar ao povo, preparar o caminho para aquele que viria depois dele e que era mais importante do que ele. Endireitai o caminho do Senhor. Então, é interessante porque para João Batista, o seu testemunho, que era a sua missão, ele foi enviado para ser testemunha, para testemunhar de Cristo. E a sua identidade, aquilo que ele era, aquilo que o definia como pessoa, eram duas coisas que não podiam ser separadas uma da outra. E é assim mesmo, não se pode separar as duas coisas. Embora muitas pessoas, muitos cristãos, inclusivamente, filhos de Deus, tentem separar as duas coisas. Eles querem ter uma identidade e mostram aos outros uma identidade. Dizem, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou um filho de Deus, eu vou à igreja, eu pratico isto, eu pratico aquilo, para definir quem eles são, mas depois o seu testemunho não tem nada a ver com isto. E parece até que sofrem de dupla personalidade, porque nos lugares são uma coisa e noutros lugares são outra. Isto só tem um nome nas Escrituras. Chama-se hipocrisia. O Senhor não lhe chama outra coisa. E os hipócritas são aqueles que separam a sua identidade do seu testemunho. Vivem estas duas coisas como se fossem coisas separadas, quando na verdade elas são a mesma coisa. A minha identidade é o meu testemunho e o meu testemunho define a minha identidade. Não podem ser separadas uma da outra. E é por isso também que o meu testemunho é tudo aquilo que eu faço. Tudo, sem exceção. O que eu faço na igreja, o que eu faço em casa, o que eu faço com os meus amigos, o que eu faço no meu emprego, o que eu faço quando estou na estrada a conduzir, quando estou a fazer as compras no mercado. O que eu faço em todo momento é o meu testemunho e é a minha identidade. E há uma coisa interessante nesta dinâmica entre o testemunho e a identidade, que é o seguinte: nós podemos tentar fabricar uma identidade falsa, artificial, mas nós sempre seremos conhecidos pelo nosso testemunho. Quando as pessoas tiverem que nos colocar um rótulo, elas vão colocar-nos um rótulo com base no nosso testemunho, naquilo que elas veem que nós fazemos todos os dias. E não com base na identidade, na máscara que nós possamos tentar montar para os outros verem. As máscaras são um falso, mas aquilo que elas nos veem fazer todos os dias vai definir para os outros aquilo que nós somos. Se nós dizemos, nós podemos dizer a todos que somos cristãos, somos filhos de Deus, vamos à igreja, cremos em Deus, tudo. Mas se nós somos mentirosos, se nós somos maus profissionais, se nós somos murmuradores, coscovilheiros, guardamos rancores e ódios, conflituosos, não é por sermos cristãos que as outras pessoas nos vão conhecer. Nem é esse rótulo que eles nos vão colocar. Mas aquilo que nós manifestamos ser todos os dias, é por isso que nós somos conhecidos. João Batista entendia isso. E por isso, quando lhe perguntaram quem és tu, a esta pergunta sobre identidade, ele respondeu com o seu testemunho: eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Também é importante nós entendermos que, como já vimos, aliás, noutros versículos hoje, que o nosso testemunho afirma-se pela diferença. E pela diferença que nós mostramos aos outros, mostrarmos Cristo aos outros de tal maneira que as pessoas vão notar que há alguma coisa em nós que foge àquilo que é comum. João Batista era um profeta. E ele apareceu, começou a pregar, ele causou grande rebuliço, porque a sua mensagem era uma mensagem bem radical. E João Batista era uma figura um bocadinho extravagante, para dizer o mínimo. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos e mel, uma dieta um bocado estranha, vestia-se com uma pele de animal. Então, um homem que vivia, não é, no deserto, ao relento, que se vestia desta maneira, provavelmente teria um cabelo grande, uma barba grande, pelo menos é assim que eu imagino João Batista, não é? Ele estava em casa. E ele entrava pela cidade dentro, ele começava a pregar. E é curioso, porque estas pessoas, quando vieram ter com ele, não vieram por causa da extravagância da sua aparência exterior. Não foi isso que eles notaram. Não era isso que tornava João Batista diferente de todos os outros. Haveria outros homens, naqueles dias, que seguramente também pregariam a palavra, que seriam diferentes também. Aquilo que marcava a diferença em João Batista era o testemunho que ele dava. Eram as coisas que ele dizia. Porque ele apontava o pecado às pessoas, porque ele as chamava ao arrependimento, porque ele não tinha medo de expor a podridão religiosa, moral, em que aquela nação vivia. E isto era diferente de tudo aquilo que os outros faziam. As pessoas sentiam-se incomodadas, tão incomodadas que Herodes, que era o governador, mandou prendê-lo e acabou por matá-lo. Porque a sua mensagem incomodava e incomodava muito. As pessoas acorriam até às margens do Jordão para ouvir João Batista falar e para serem batizados por ele. E passar por este batismo era um sinal de arrependimento. Era a única pergunta que João Batista fazia, é se eles se arrependiam dos pecados. Então eles podiam ser batizados. E aquele batismo era, como o batismo que nós realizamos, uma declaração pública de que eles queriam mudar, que eles aderiam àquilo que João Batista estava a dizer. Então, o testemunho de João Batista marcava pela diferença, mas era uma diferença que atraía as pessoas a Deus. Nós não temos que ser diferentes só por ser diferentes. As pessoas não têm que ser atraídas pelo nosso testemunho para virem juntar-se a nós, para virem ser como nós, nem para vir fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Se o nosso testemunho não conduz a Cristo, é um mau testemunho. Porque nós não temos que convocar as pessoas para vir pertencer à igreja A, B ou C, como se de um clube se tratasse. Não temos que convencer as pessoas para vir e aderir a esta ou aquela maneira de cultuar a Deus. Não temos que convencer as pessoas para vir só para passarem a falar daquela maneira ou a vestir-se daquela outra. Nós temos que trazer as pessoas a Cristo. E notem qual foi a maior missão de João Batista. Aparece Jesus e ele diz: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós acabamos o nosso texto a ler que dois discípulos de João são dois homens que tinham passado pelo batismo de João Batista. Porquê? Porque se tinham arrependido dos seus pecados, conforme a pregação de João Batista, e tinham concordado com ele e agora seguiam, não eram seus discípulos. Mas quando eles ouviram João Batista dizer, apontando para Jesus, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós lemos no versículo 37 que eles seguiram a Jesus. Este é um bom testemunho. João Batista era um líder. Ele tinha já uma grande multidão seguindo atrás dele. Mas notem que apesar de ele ser um grande líder, um grande profeta, um grande homem de Deus, a sua preocupação maior era levar os outros a Cristo. Esse era o seu testemunho. Ele não procurava atrair as pessoas a si, ele não se importava de perder discípulos, desde que eles fossem para Cristo. Então, o nosso testemunho, irmãos, evidencia uma diferença. Essa diferença que se nota no nosso testemunho, no nosso proceder, é a diferença que faz a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, é a diferença que faz a santidade nas nossas vidas, é a diferença que faz a transformação ética que Deus faz nas nossas vidas. E isso que os outros veem, que notam que é diferente, tem que apontar para Cristo. Quando somos nós que ficamos com o crédito desse bom comportamento, desse bom exemplo, Deus está de fora. Deus não está a ser considerado. As pessoas não estão a notar Deus. Podem estar a notar-nos a nós, mas não estão a notar Deus e por isso nós não estamos a ser testemunhas. Em último lugar, acerca do testemunho. Gostava que nós entendêssemos que o sermos testemunhas não é uma escolha. Todos nós somos testemunhas de Deus, embaixadores de Deus. Quer queiramos, quer não. Porque a partir do momento em que nós fomos perdoados dos nossos pecados, reconciliados com Deus, nós tornamos-nos testemunhas desse facto perante os outros. Podemos ser boas testemunhas ou más testemunhas. Mas abraçarmos este compromisso de mostrarmos aos outros aquilo que significa viver com Deus não é tarefa fácil. Não pode ser encarada de ânimo leve. O Senhor Jesus, naquele texto de Lucas que nós lemos, estava a falar com os discípulos, dizer que eles iam ser as testemunhas, e iam ser testemunhas a começar em Jerusalém. Mas que o seu campo de missão era Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não há limites para até onde nós vamos com o nosso testemunho. E o facto de não haver limites significa que nós não poderemos cumprir esta missão de testemunho sem sacrifício. Sem sacrifício. Há um preço a pagar pelo facto de sermos testemunhas. E esse preço paga-se com a rejeição que o mundo vai fazer, não é? Àqueles que realmente são testemunhos, como aconteceu com praticamente todos os apóstolos foram mortos por causa da sua fé à exceção de João. Mas até esse morreu exilado, preso. João Batista foi decapitado por causa do seu compromisso com o seu testemunho. Há um preço alto a pagar por isso. E é por isso que o Senhor Jesus instruiu os discípulos a que eles não iniciassem esta missão sem que antes fossem revestidos do poder do alto. Deus não nos envia desarmados. O Senhor Jesus dizia aos discípulos que ia enviá-los como cordeiros para o meio de lobos. Ele tem noção que a tarefa é difícil, é penosa e é perigosa. Mas Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para cumprir essa missão. Aliás, Ele instruiu-nos a nós não tentarmos cumprir essa missão sem os recursos que Ele colocou à nossa disposição. Sem o Espírito Santo a comandar a nossa vida, o nosso testemunho, nós não seremos capazes de cumprir esta missão. É impossível. E nós, em Lucas, se repararam, o último versículo de Lucas dizia: eles voltaram para Jerusalém, os discípulos, porque foi isso que Jesus nos mandou fazer, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E ficaram no templo todos os dias, até que o Espírito Santo desceu sobre eles. E quando o Espírito Santo desceu, aí eles saíram a pregar. E nós lemos os relatos fantásticos que estão no livro de Atos, não é? Numa das pregações, 3 mil almas se converteram, noutra, 5 mil almas. E diz a palavra que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam salvando. Todos os dias. Isto é um testemunho eficaz. Então, irmãos, o desafio de Deus para nós é de nós entendermos que o nosso testemunho é a nossa vida inteira. Um grande homem de Deus, Moody, disse: de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, as outras 99 vão ler o cristão. Antes de lerem a Bíblia, as pessoas olham para nós. E se aquilo que nós dizemos não vale a pena, elas já não se vão dar ao trabalho de ler a Bíblia. Para que o nosso testemunho seja eficaz, nós temos que perceber isso. Mas falando de uma dimensão de um testemunho pessoal, de partilharmos a nossa fé com os outros, vou dar só de passagem algumas estratégias que nós podemos utilizar para que esse testemunho seja mais fácil. Às vezes nós temos dificuldade, não é, em partilhar a nossa fé com os outros. E eu vou só falar algumas coisas, haverá outras que nós poderíamos falar. Uma das coisas que torna o nosso testemunho mais eficaz são os relacionamentos de proximidade. Se a nossa vida realmente toda é um testemunho, aquelas pessoas que estão mais perto de nós, com quem nós temos uma relação mais próxima, quer seja por motivos profissionais, ou familiares, ou de vizinhança, seja o que for, porque nos conhecem, porque conhecem a nossa autenticidade, sabem da nossa vida, estarão receptivas a que nós testemunhemos com elas. Porquê? Porque elas olham para nós e elas veem a tal diferença. Então, cultivarmos relacionamentos de proximidade com outras pessoas que nós queremos evangelizar é uma boa estratégia. Se realmente a nossa vida pode passar esse teste e esse exame de um bom testemunho. Outra estratégia é nós não tentarmos falar com os outros de assuntos que nós não dominamos bem. Às vezes as pessoas fazem muitas perguntas, não é? E nós, na ânsia de respondermos a tudo, às vezes deixamos-nos ficar em situações complicadas, porque depois não temos respostas, ou fazemos confusões, ou não dizemos as coisas benditas. E então, se há algum assunto, alguma pergunta que nos fazem que nós não sabemos responder bem, é preferível nós sermos honestos. Lá está, um bom testemunho, e dizemos: olha, eu não sei responder-te essa pergunta. Posso tentar estudar mais e pedir conselho, e falamos noutra oportunidade, e eu depois vou trazer-te a resposta, mas agora não sei. É preferível nós dizermos isso do que estarmos a enrolar a pessoa ali com e não dizermos nada, porque não sabemos o que devemos a dizer. É muito importante que o nosso testemunho seja autêntico. Depois também é importante nós evitarmos falar de assuntos muito polémicos, onde é muito difícil nós criarmos consenso. E isto quase sempre acontece quando nós estamos a testemunhar com outra pessoa, principalmente de religiões diferentes. E encravamos num assunto e andamos sempre ali naquele assunto e nós insistimos numa posição, a outra pessoa insiste noutra posição. São assuntos polémicos, diferentes, irreconciliáveis. Nenhum dos dois vai ceder e vamos passar toda a conversa a falar sobre aquilo e não vamos falar daquilo que é mais importante. Então vamos tentar fugir, não evitar as perguntas, porque devemos responder, mas quando percebemos que algum assunto que não é o mais importante está a dominar a conversa e não vai a lado nenhum porque a outra pessoa não vai ceder da sua posição, é preferível evitarmos esse assunto e tentarmos desviar a conversa para o outro lado, para ela poder tornar-se proveitosa. Outro conselho é nós não tentarmos fazer tudo de uma vez. Não queremos converter a pessoa na primeira conversa que nós temos com ela. Às vezes nós tentamos também, corremos muito esse erro, não é? E falamos, 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 e a dado ponto a pessoa já está saturada de nos ouvir, não é? E nós continuamos a insistir porque queremos muito. É preferível deixarmos as pessoas com fome para elas virem outra vez do que lhe darmos uma indigestão porque lhes demos comida demais, não é? Não queremos fazer tudo de uma vez. Isso quer dizer que nós precisamos ser pacientes, orarmos, testemunharmos, aproveitarmos as oportunidades sem forçarmos essas oportunidades de testemunho, não é? Sem estarmos a impor-nos ao outro constantemente, sermos pacientes. Porquê? Porque o nosso trabalho, e isto também é importante nós entendermos, é testemunhar, não é convencer. Nós não somos chamados a convencer ninguém. Quem convence é o Senhor pelo Espírito Santo. Nós somos chamados a testemunhar, a lançar a semente na terra, ou a regar a semente na terra. Quem dará o crescimento é Deus. Então nós não temos que convencer. Então não precisamos de ser insistentes. Não precisamos de estar sempre a massacrar, não é? Vamos testemunhar, vamos falar, vamos esclarecer as dúvidas, vamos desafiar, mas vamos ter a sabedoria de parar quando é importante parar. E sobre todas estas coisas, vamos demonstrar com a nossa vida aquilo que nós dizemos. Porque podemos fazer um trabalho com outra pessoa durante anos, tentando-a trazer à fé. Essa pessoa durante anos vai ouvir-nos, vai consentir, o seu coração vai emolecer. Mas se um dia nós fizermos uma coisa e formos apanhados em falta, a primeira coisa que essa pessoa nos vai fazer é tirar com isso à cara e dizer: estás a ver? Estás sempre a falar disto e olha o que fizeste. Então nós temos que demonstrar com a nossa vida aquilo que nós dizemos. É evidente que, uma vez que todos nós pecamos, os outros sempre vão detectar falhas na nossa vida. Então como é que nós vamos resolver isto? Se é impossível nós não falharmos, nós falhamos, os outros vão ver essas falhas, então o nosso testemunho vai estar constantemente colocado em causa. É verdade que as nossas falhas levantam dúvidas nos outros, mas a maneira como nós encararmos essas falhas poderá dissipar essas dúvidas. Se nós formos honestos acerca das nossas falhas, se nós soubermos arrepender-nos, se nós soubermos pedir perdão, se nós soubermos restituir quando o outro foi defraudado, se nós soubermos mostrar o espírito cristão de que a Bíblia nos fala, até as nossas falhas servirão para atrair os outros a Cristo. O problema é que muitas vezes nós falhamos e somos orgulhosos na nossa queda. Não admitimos, não é? Queremos ficar por cima. Então aí está tudo estragado. Mas se os outros olham e veem, olha, ele falhou, mas olha o que ele fez depois. Foi pedir perdão, restituiu, arrependeu-se, ficou abatido. Realmente há ali qualquer coisa de diferente. Então, irmãos, precisamos de despertar para isso. Porque não há outra maneira das pessoas virem a Cristo se não for por nós. O apóstolo Paulo dizia, na sua carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas depois ele pergunta, como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Se nós ficarmos calados, como é que os outros podem conhecer esta salvação tão maravilhosa que Deus quer dar a todos? Vão morrer na ignorância. E serão culpados diante de Deus. E Deus vai requerer de nós as responsabilidades sobre isso. É o próprio Deus que diz. Não estou a inventar nada. Deus vai requerer de nós todas essas oportunidades perdidas. E todo esse estrago que nós fizemos ao progresso da fé com o nosso mau testemunho. Vamos ter que prestar contas a Deus por isso. Então, vamos despertar para esta responsabilidade tão importante e pedir a ajuda do Senhor para que Ele realmente coloque o selo de garantia do Espírito Santo sobre toda a nossa vida, para que todo o nosso viver seja o bom cheiro de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.